A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Sim, eu tô no tempo da guerra. Da Segunda Guerra, claro, da Primeira não. Patriota que sempre fui, participei daquela campanha. Quem é daquela época recorda, pedindo objetos e ferro, os quais seriam enviados para fábricas dos países aliados, principalmente dos Estados Unidos. Seriam transformados em armas poderosas necessárias à derrota dos bandidos do eixo, como eram denominados Alemanha, Itália e Rússia. Diariamente, depois de meio-dia, quando retornávamos das aulas, participávamos de visita a residências da Rua do Imperador, procurando metais. E houve até o caso de uma casa visitada na Vila de Ouro. Lá encontramos no quintal, acho que vocês vão compreender, um vaso de ágata. Eu tinha um amigo que fazia ponto na Praça do Ferreira, na esquina do Pecado, que ele chamava de vasos côncavos para recepções noturnas. Pois bem, ele também foi levado para o esforço de guerra, como diziam as divulgações comandadas pela PR-9. O material era colocado no meio da rua, formando uma pirâmide. As entregas eram solenemente entregues após discursos patrióticos de meu pai, Lima Verde, e dos intelectuais advogados Marigeso Benavides e Arthur Eduardo Benavides, esse poeta famoso na cidade. Alguns anos mais tarde, ele foi presidente da Academia Cearense de Letras. Depois de toda essa ferramenta que nós angariamos pelas ruas da Rua do Imperador ou da Avenida do Imperador, encontramos todos os ferros nas imediações do viaduto Moreira da Rocha, a conhecida ponte metálica, ainda hoje existente na Praia de Iracema. O material não foi enviado, no entanto, nós ganhamos a Segunda Grande Guerra depois que os aliados, no conhecido dia D, 6 de junho, invadiram a França e começou a grande vitória que ficou conhecida como dia 8 de maio, o dia da vitória. Valeu a nossa intenção e de outros patriotas, sempre como amantes dos grandes feitos e do nosso Brasil, pátria amada, como diz hoje em dia, éramos presenças nas campanhas realizadas pela Ceará Rádio Clube, a PR-9, muito antes em pensar em ser um de seus speakers, como chamavam os locutores que hoje são âncoras também. Isso acontecia na Fortaleza Antiga, numa cidade mais recente. Todos lembram o tempo em que o bandido Carol Chessman foi condenado à morte nos Estados Unidos. A Rádio Dragão do Mar, exemplo de luta nos anos 1950, resolveu encampar uma luta pela absolvição do criminoso. E a voz do radialista Peixoto de Alencar, campeão de campanhas, era ouvida todos os dias na hora do almoço. Chessman não deve morrer. E a cidade toda participou. Chessman morreu na cadeira elétrica. E alguns anos depois, quando trabalhei na Dragão, encontrei certa manhã os abaixo-assinados, todos do WC, para ser mais explícito, no sanitário. Valeu a nossa intenção, tanto na campanha do ferro, como na luta pelo perdão a Kerry Chessman. É isso, são episódios da Fortaleza Antiga e quase moderna. Na época foram sérios, hoje são motivos e chacotas dos mais jovens.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Catulo da Paixão Cearense.
Pois em plena solidão tu me perguntaste o que era a dor de uma paixão.
O poeta, músico, compositor e relojoeiro Catulo da Paixão, que nasceu em São Luís do Maranhão, foi muito prestigiado por diversos intelectuais pela beleza de suas escritas.
Mas por que sorris de me ver assim chorando?
Paixão era o sobrenome de seu pai, um ourives cearense que, vivendo em São Luís, acrescentou o adjetivo de sua origem, formando o novo nome da família, que, ao se transferir para o Rio, propiciou a Catulo tornar-se conhecido no meio musical carioca, conhecendo de perto vários chorões da época, como Anacleto de Medeiros e Viriato Figueira da Silva, quando se iniciou na música.
Cestrosa, dengosa, deliciosa, odorosa flor, maldosa, formosa, sertaneja, meu lindo amor.
Catulo foi autodidata. Aos 19 anos, interrompeu os estudos e abraçou o violão, instrumento naquela época repelido dos lares mais modestos. Iniciante tocador de flauta, a trocou pelo violão, pois assim podia cantar suas modinhas. Nesse tempo passou a escrever e cantar Talento e Formosura, Canção do Africano e Invocação a uma Estrela.
Se tu queres ver a imensidão do céu e mar, refletindo a prismatização da luz solar, rasga o coração, vem te debruçar sobre a vastidão do meu penar.
Catulo da Paixão cearense passou a organizar coletâneas, entre elas o Cantor Fluminense e o Cancioneiro Popular, além de obras próprias. Em algumas composições teve a colaboração de parceiros ilustres: Anacleto de Medeiros, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, Francisco Braga, dentre outros.
Flor amorosa, compassiva, sensitiva, vem, porque és uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa.
Suas mais famosas composições são Luar do Sertão, em parceria com João Pernambuco, no ano de 1914, que, na opinião de Pedro Lessa, é o hino nacional do sertanejo brasileiro. E a letra para Flor Amorosa, que havia sido composta por Joaquim Calado em 1867.
Oh, ri, meu doce amor, sorri, lágrima da flor, teu sorriso inspira a lira que afinei por teu falar e quer de amor vibrar ao sol do teu olhar.
São mais de 155 anos do nascimento de um dos maiores poetas da nossa música popular brasileira, e a sua obra revisitada por grandes nomes da nossa MPB, como Joyce, Leila Pinheiro, Cláudio Nuti, Carol Saboia, Milton Nascimento e Luiz Gonzaga, no álbum A Paixão, segundo Catulo. Neste domingo, no Brasilidade, 18h, o poeta sertanejo, de coração nordestino, Catulo da Paixão cearense.
Não há, oh gente, oh não, luar como esse do sertão.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Rádio Legal também é prestação de serviço.
Rádio Legal.
prazer em servi-lo. Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 6. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 1 e 6.
Ouvidoria.
Nós estamos recebendo neste programa hoje a ouvidora do Hospital da Mulher, Lucina Brinjal. Doutora Lucina, bom dia, é um prazer recebê-la neste programa.
Bom dia, Marcelo.
Tudo bem? Nós já falamos uma vez, não já?
Já
nos encontramos uma vez e, por sinal, nós apreciamos muito o seu entusiasmo pelo trabalho de ouvidora.
Perfeito. É com muita satisfação, viu, que recebemos a rádio para falarmos um pouco sobre as principais demandas, né, que nos chegam até aqui, a ouvidoria.
Sim, e como é que estão essas demandas? Como é que estão as demandas?
São as solicitações dos pacientes quanto à ampliação dos serviços ofertados pelo Hospital da Mulher, para atendimento de outras especialidades e maior agilidade para acesso. Nosso hospital é um importante ponto de atenção na rede, garantindo o atendimento de retaguarda, diminuindo a sobrecarga dos hospitais terciários, complementando os serviços da atenção primária, as UPAs, os postos de saúde, através da central de regulação. Então, é o que eles pedem muito, sabe, Narcélio? São que sejam ampliados os serviços ofertados pelo hospital para atendimento de outras especialidades e maior agilidade para acesso.
Certo.
E aí, assim, a SMS, ela tem articulado a integração de serviços de saúde do Estado para aproveitar a mulher, a capacidade, o potencial de atendimento, né, que eles pedem então. Especialmente daqueles que o tempo de espera pode fazer a diferença. Então, estão sendo articuladas as chamadas linhas de cuidado para os casos mais complexos, geralmente pacientes mais idosos e pacientes com enfermidades mais graves, entende?
Sim, sim. Agora, nunca é demais repetir os canais que as pessoas interessadas usam para entrar em contato com a ouvidoria.
Sim. Olha, o nosso horário aqui na ouvidoria do HMDZAN, que é o Hospital da Mulher, é de 7 da manhã às 5 da tarde. O telefone é o 3233-3755. Aí nós funcionamos diuturnamente, né? E, assim, meu nome é Lucina, né? Sou ouvidora e nós temos também um operador que nos auxilia. E se quiserem chegar aqui até aqui a ouvidoria para alguma demanda, alguma solicitação, algum elogio também, né, Narcélio? Porque nós recebemos também muitos agradecimentos e elogios de pacientes e familiares, sabe? Atingindo, assim, um elevado índice de satisfação, somando insatisfeitos, muito satisfeitos. Sempre preocupado em elaborar, né, umas pesquisas para saber a satisfação, o nível de satisfação desses pacientes que chegou até nós. Então, é isso. É nesse contexto, né, que nós trabalhamos na ouvidoria. As demandas resultam exatamente da relação de procura e da oferta de serviços. Não deixamos ninguém sem uma resposta. E quando necessário, articulamos para solucionar a demanda, seja interna ou com a busca de outros serviços. Depois você me pediu...
Lucina Brinjal, não há condições, não. Nós vamos ver o que é que nós fazemos para que você possa dizer mais alguma coisa.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Projeto de lei em tramitação na Assembleia regulamenta a produção e comercialização de queijos e manteigas artesanais no Ceará.
Entrevista.
Esse projeto é de autoria dos deputados Leonardo Araújo, Leonardo Pinheiro, Moisés Braz, Antônio Grange e Elmano Freitas. Nós vamos conversar com o professor da UES, Fernando Mourão, que é especialista na área de laticínios. Professor Fernando Mourão, o senhor participou da audiência pública na Assembleia, nós assistimos, oportunidade que defendeu a tradição cultural do queijo de coalho. Pergunta ao senhor, as normas exigidas no país podem inviabilizar a fabricação artesanal do queijo, doutor?
Bom dia, Narcélio e ouvintes da Rádio Assembleia. Realmente, a legislação atual brasileira pode realmente inviabilizar a produção dos queijos artesanais no Brasil e mais especificamente no Ceará, que não existe nenhuma legislação regulamentando a produção e a comercialização dos nossos queijos artesanais.
Queijo artesanal é o queijo de coalho ou todos os demais queijos fabricados no Ceará, por exemplo, eles são artesanais?
Olha, realmente essa lei ela é bem mais abrangente, ela engloba não somente o queijo coalho artesanal, mas também os outros queijos, como por exemplo o queijo manteiga, né? E outros queijos que possam existir que não é ainda do nosso conhecimento, né? Que ainda não conseguimos encontrar. Então, todos os queijos que são feitos de uma maneira artesanal, como por exemplo o queijo de leite de cabra, né? Também está incluso dentro desse projeto de lei que foi apresentado pelos novos deputados Leonardo Pinheiro e Leonardo Araújo e os demais signatários.
E na sua opinião, quais são as alternativas para os produtores de queijos?
As alternativas mais informações, levar mais informações aos consumidores, né? Mostrar para a cadeia produtiva que essa lei irá beneficiar não somente os produtores de queijos artesanais, mas sobretudo toda a cadeia produtiva, Narcélio. Hoje, o estado do Ceará, 70% dos produtores de leite são pequenos produtores.
Na sua avaliação, quais são as alternativas para os produtores de queijo, certo?
Bom, hoje as alternativas dele, sem a lei no estado do Ceará, que não reconhece esses queijos artesanais, eles vivem na clandestinidade, ou seja, eles são clandestinos, são informais. Então, esse projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa é justamente para que eles saiam da informalidade. Informalidade, eles vão ser reconhecidos pelo governo do estado, vão poder comercializar seus produtos em todo o estado do Ceará e, dependendo do projeto de lei federal, vão poder colocar até em outros estados em todo o Brasil.
Isso está sendo providenciado, doutor?
Sim. Está em tramitação. Não em tramitação, está em regulamentação o selo arte. O que é o selo arte? É um selo que diz que o queijo é artesanal. Esse queijo, obtendo, claro, tem que passar por uma série de qualificação, sobretudo da matéria-prima, na série, que é o ponto-chave, o leite. O leite tem que ser de boa qualidade. Queijo coalho artesanal ou qualquer queijo artesanal subentende queijo de qualidade, leite de qualidade, a matéria-prima tem que ser de qualidade. Então, com esse selo artesanal, qualquer produtor vai poder comercializar o seu produto em todo o Brasil. Mas veja bem, a lei regulamenta a produção, você pode produzir no máximo até 2 mil litros de leite por dia, que isso corresponde em torno de 200 quilos de queijo coalho por dia.
Muito obrigado, senhor. Foi um prazer ouvi-lo, Fernando Mourão.
Igualmente, Nacélio, eu sou um grande fã seu e assisto os seus programas, viu? Muito obrigado, muito um bom dia a todos. Isso. Uma abençoada semana.
Muito importante para mim a sua opinião.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
A família é a influência básica para o desenvolvimento dos hábitos alimentares da criança. Ela costuma imitar e aprender com os pais e os outros membros da família. Por isso, a família tem um papel fundamental na formação da criança. É importante criar um ambiente tranquilo na hora das refeições.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Com pesquisador e pesquisador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje vamos falar da avenida Dr. José Martins Rodrigues. Esta avenida fica no bairro Edson Queiroz e tem por patrono José Martins Rodrigues, nascido em Quixadá, no dia 2 de setembro de 1901, filho de Martim Rodrigues, sobrinho, Isabel de Almeida Rodrigues, foi professor catedrático de Direito Civil da Faculdade de Direito do Ceará, jornalista dos mais atuantes, fundou o jornal O Estado, colaborando também no Correio do Ceará e o Nordeste. Membro do Conselho Federal de Educação, como deputado estadual, foi líder da maioria no governo Matos Peixoto. No governo Menezes Pimentel, assumiu a pasta da Fazenda. Foi deputado federal, exerceu a liderança do PSD na Câmara dos Deputados. Exerceu ainda os cargos de secretário do Interior e Justiça, de Agricultura e membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Foi fundador do MDB no Ceará, sendo membro das Comissões de Orçamento e Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados. Faleceu em Brasília no dia 25 de junho de 1976, aos 74 anos de idade, vítima de infarto. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público realizou audiência pública para discutir sobre a demissão de funcionários e o fechamento de agências dos Correios no Ceará, por iniciativa do deputado Elmano de Freitas. De acordo com o deputado, o objetivo da audiência é possibilitar que a população cearense possa tomar conhecimento da situação dos trabalhadores dos Correios, tendo em vista uma decisão política anunciada de privatização da empresa. O parlamentar apontou a possibilidade da formação de uma frente parlamentar em defesa do serviço público, uma vez que outras empresas públicas estariam na mira da privatização. A elaboração de um manifesto a ser enviado às bancadas federais contra a privatização dos Correios e a busca, junto ao governador Camilo Santana, de apoio à causa da manutenção dos Correios, solicitando que ele leve essa reivindicação aos demais governadores do Nordeste. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Os motoristas de transporte por aplicativo de Fortaleza, como Uber, 99, Pop, entre outros, devem ficar atentos ao novo calendário de vistoria dos veículos. Agora, em julho, é a vez dos carros com placas de final 1 a 9 realizarem os agendamentos. Segundo a Etufor, os motoristas que não fizerem as vistorias dentro do prazo poderão ser penalizados com multa e ainda ter o veículo apreendido nas blitzes que serão realizadas pelo órgão. E para aqueles que perderam o prazo, ainda podem agendar a vistoria, entretanto haverá limite de dias e horários previstos pelo órgão gestor. Para realizar o agendamento, o condutor deve ir até um dos postos de atendimento da Etufor, munidos de CNH e documentação do veículo. Em seguida, emitir o documento de arrecadação municipal, DAN, no valor de R$ 101. É importante obedecer o calendário para que todas as vistorias sejam efetuadas até o final deste ano 2019.
Aí, galera! Da próxima estrada é minha, hein? Quem sabe assim a gente chega mais rápido.
Pra que a pressa?
É, tem que respeitar os limites de velocidade.
Só ultrapasse com segurança e em locais permitidos.
A pressa faz muita gente se acidentar.
Tem que correr em campo.
A gente faz de tudo pra prevenir acidentes nas estradas. Respeite a velocidade, dirija com responsabilidade e conte com a gente nas estradas. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191, Polícia Rodoviária Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Cresce 30% a ocupação do comércio do Ceará.
Entrevista.
Vamos conversar sobre este assunto com o chefe da Unidade Estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Dr. Francisco Lopes. Dr. Francisco Lopes, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia. Uma satisfação.
Doutor, o que é que promoveu esse crescimento?
Bem, o IBGE tem levantado os dados da pesquisa mensal do comércio e a gente verificou uma certa variação aqui no mês de abril, referente a março, no comércio. E esse volume de vendas que acontece no comércio, ele vem assim em decorrência de atividades de veículos, motos, material de construção, e o destaque fica para móveis eletrodomésticos, que cresceu 19,6%, tecidos, vestuários e calçados com 4%, foram os que mais tiveram assim, um crescimento. Por sua vez, no sentido contrário, tivemos também variações negativas, como combustíveis e lubrificantes, que diminuiu 9,3%. Os supermercados e hipermercados, eles diminuíram 4,2%. Mas é um setor que tem crescido. O próprio IBGE divulgou recentemente a pesquisa anual do comércio de 2017, e nós observamos um crescimento da ordem de 29,9% no pessoal ocupado nos últimos 10 anos. Né? Então, é um setor que emprega bastante, passou de 7,8 milhões para 10,2 milhões de pessoas empregadas, e o número de empresas ele teve um aumento de 11,8, passando de 1,4 para 1,5 em 10 anos. É evidente que esse crescimento não foi superior, porque nós tivemos aí essa crise gigantesca na economia que ainda estamos vivenciando e que fez com que muitas atividades elas deixassem de existir.
Nós estamos conversando aqui neste programa com Francisco Lopes, chefe da Unidade Estadual do IBGE no Ceará. E com relação, doutor Francisco Lopes, com relação à posição do Ceará nesse setor no cenário nacional.
O Ceará, ele está num ponto mediano, né? Porque o nosso comércio ele ainda é muito influenciado assim, por questões aí ligadas a produtos primários. Então, nós ainda estamos assim, num patamar mediano. Onde mais tem destaque são os hipermercados e, evidentemente, também as atividades por atacado. Para ter uma ideia, hipermercados e supermercados eles passaram de 9,8% em termos de participação para 12,5%. E já o comércio varejista e atacadista, que são ali o boom ultimamente, eles passaram da 17ª posição, eles passaram para a 9ª posição e teve um crescimento muito grande. Por quê? Porque as pessoas estão buscando muito essas lojas atacadistas, principalmente de alimentos, por causa do preço que é bem mais em conta.
Nós já estamos próximo de um novo recenseamento geral da população?
Sim, Narcélio. Nós deveremos agora, no próximo ano, em 2020, a partir de 1º de agosto, realizar o censo demográfico de 2020, em que nós esperamos atualizar os dados da população cearense e, quiçá, nós ultrapassarmos aí, chegarmos aí aos 10 milhões de habitantes. Né? E esperamos que Fortaleza chegue aí à marca dos 3 milhões. Né? Então, é uma expectativa que nós estamos tendo, já estamos nos preparando, já tivemos agora, neste ano, aprovada a lei dos limites dos municípios do Ceará, dos 184 municípios, totalmente já referenciada, e que isso é um avanço muito grande. Isso graças a um trabalho que foi feito conjunto com o IPS, IBGE e a Assembleia Legislativa.
Anteriormente era uma oportunidade também para um emprego temporário. Vai acontecer isso também?
Sim, sim. Inclusive o IBGE deve empregar cerca de 7.500 pessoas temporariamente nos trabalhos do censo. É a nossa expectativa já, plano inicial.
Francisco Lopes, foi um prazer ouvi-lo. Um bom dia, hein?
Muito obrigado, Narcélio. Felicidades e um abraço.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, eu
sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro.
Ajude a Família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis.
Com o registro, meus filhos podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar.
Eu tenho o direito de ter os meus documentos.
Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada.
Eu tenho orgulho do meu nome.
Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Muitos cearenses já perceberam o perigo das fake news, as notícias falsas na internet. Como a dona Marlene, do bairro de Fátima, em Fortaleza.
Eu acreditava em tudo que via na internet. Até já passei notícia falsa pra frente, mas hoje eu sigo o que meu filho me disse. Mãe, não compartilha nada sem antes checar se é verdade mesmo.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade. Compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos na Terceira Idade.
Hoje, nesta etapa do programa, nós vamos conversar com a doutora Josi. Josi. Doutora Josi, um bom dia para a senhora.
Oi, bom dia.
A doutora Josi é coordenadora pedagógica do Instituto Chico Mota.
Isso.
Nós estamos curiosos para saber a respeito do projeto Nunca é Tarde, que é voltado para a formação de leitores na terceira idade. Quantos Pronto. Idosos participam desse projeto?
Oi?
Quantos idosos participam?
Pronto. No momento, nesse projeto Nunca é Tarde, nós tivemos participando desse projeto 100 idosos, que aí desse projeto foram divididos algumas atividades, algumas oficinas, como a oficina de escrita criativa, onde era trabalhado o incentivo à escrita e à leitura. E aí, devido a esse projeto, por conta desse projeto, nós tivemos a festa literária, que foi na semana passada, lá no Banco, no Centro Cultural Banco do Nordeste. E eles lançaram um livro, Marcas do Tempo. Foi uma grande celebração. Nós contamos com a presença de vários escritores, cordelistas também, que nós tivemos oficinas de cordel com o cordelista Lucarocas. Nós tivemos também a oficina do mini-livro, onde eles aprenderam a confeccionar o menor livro do mundo com o poeta Ítalo Roveri. Nós tivemos sarau literário aqui também no Instituto. E essas atividades intelectuais, que a gente chama de atividade intelectual na terceira idade, é fundamental para evitar ou retardar o surgimento ou a progressão de doenças neurológicas, degenerativas, que afetam a memória e a qualidade de vida desses idosos, né? Aí, como poderoso... Só um minuto.
Não, estou acompanhando aqui.
Pronto. Então é isso, A gente procura trabalhar, né, ocupar os nossos idosos com essas atividades, trabalhando a memória, resgatando a memória deles, aprimorando as habilidades de criatividade e comunicação também. E foi um sucesso, tem sido um sucesso.
A senhora Josi Soares é coordenadora pedagógica do Instituto Chico Mota. Eu queria Exato. Que a senhora falasse mais um pouco sobre o Instituto Chico Mota, os outros benefícios que ele proporciona para os idosos. Diga mais um pouco, por favor.
Pronto. Aqui no Instituto Chico Mota, a gente procura acolher os idosos para fazer com que eles passem a maior parte do tempo deles, ocupando o tempo deles fazendo atividades, né? Então, além dessas atividades que foi falado, dessas oficinas, desses cursos que trabalha a memória, a gente também trabalha o corpo, né? Nós temos curso de dança com o professor Carlinhos Araújo, que é dança de salão, inclusive hoje está tendo agora, acho que devido ao barulho que vocês devem estar ouvindo, é porque está tendo agora, nesse momento, a atividade de dança, que é uma das atividades que eles mais gostam, porque trabalha o corpo, trabalha a mente também, a questão da socialização. Eles vêm para cá também para se socializar, não só praticar as atividades, mas fazer amizade, jogar a conversa fora, né, ser ouvidos também, porque eles gostam, às vezes, de sentar, de conversar e de serem ouvidos, né? Então, é isso que é o nosso papel aqui no Instituto Chico Mota, é acolhê-los, é fazer com que eles tenham uma qualidade de vida melhor e possam passar mais tempo do dia deles se ocupando, fazendo algo, para não chegarem a adoecer ou até, às vezes, sentir depressão, como acontece a maioria das vezes, né? Os idosos se sentem sozinhos, né, sem ninguém para conversar, os filhos muitas vezes demora a vê-los, passa o tempo todo trabalhando, o dia inteiro fora, né? Enfim, então aqui é como se fosse uma casa, não é apenas uma instituição, mas eles se sentem em casa aqui.
Pode até acontecer de algum idoso estar nos ouvindo, então ele fica curioso saber como é que pode participar.
Pronto. O idoso, a partir de 50 anos de idade, ele pode vir aqui no Instituto, que fica na rua Desembargador João Firmino, número 66, no Montese, e eles fazem uma ficha cadastral, tem que ser presencial, então a gente pede para que venha aqui no Instituto, para conhecer o espaço, para conhecer a gente e fazer um cadastro. Esse cadastro a gente pede que traga um documento e um comprovante de residência. A gente faz o cadastro e vê quais as oficinas, as atividades que estão sendo realizadas e onde pode encaixar o idoso nessas atividades.
E nós ficamos curiosos agora em saber a denominação Instituto Chico Mota. É uma pessoa que se preocupava também com os idosos?
O Chico Mota, ele é o pai, era o pai da nossa fundadora, que é a Rita Mota, que é a diretora geral, né? E aí Chico Mota é o pai dela e ela realmente, ela sentiu a vontade de colocar esse instituto, porque ela era um sonho dela trabalhar com idoso, e fez a homenagem ao pai, que também era um homem muito esforçado, um homem muito trabalhador, que se preocupava, sempre se preocupou com todos os filhos, eram 16 filhos, e fazia tudo para ajudar todo mundo do interior, porque morava próximo a ele, ajudava todo mundo, era um homem de coração muito bom. Então, devido a isso, ela também fez essa homenagem, colocando o nome do pai no Instituto, né?
Senhora José Soares, coordenadora pedagógica do Instituto Chico Mota. Repita o endereço, por favor.
Pronto. Rua Desembargador João Firmino, número 66, no Montese. Fica próximo ao supermercado Nido Box.
Um bom dia para a senhora e muito obrigado. Hein?
Bom dia, obrigada a vocês.
Agora o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Uma estação móvel de monitoramento da qualidade do ar percorrerá o Ceará a partir de julho, né, a partir deste mês, para mapear o nível de poluição atmosférica no estado. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Gustavo Gurgel, que é gerente de análise e monitoramento da SEMASE. Bom dia, Gustavo.
Bom dia, Silvio. Bom, esse equipamento, ele fará o monitoramento das principais áreas que a SEMASE já recebeu reclamações sobre a poluição do ar, né, sobre a qualidade do ar nessas comunidades, como também em áreas propícias, como os distritos industriais, e áreas onde os técnicos venham achar interessante a análise para que a gente possa, em um determinado tempo, apresentar à sociedade alencarina o mapa da qualidade do ar do estado do Ceará.
O equipamento, ele é adquirido pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente, a SEMASE, ele vai ser inaugurado amanhã, dia 2.
Isso, amanhã, dia 2, às 10 horas, todos estão convidados vai ser inaugurado na reitoria da Universidade Federal do Ceará, né, e onde também a SEMAS e a UFC assinarão um termo de cooperação técnica para fazer esse monitoramento e o mapeamento da qualidade do ar do estado do Ceará.
Qual é a programação desse monitoramento?
Bom, a gente, primeiramente, como eu lhe disse, vamos direcionar aquelas áreas onde tiveram mais denúncia de comunidades, porque eu acho que a SEMAS tem uma ideia que a gente tem que dar uma resposta à população cearense sobre a questão da qualidade do ar. Em áreas propícias à poluição, como no caso de, como eu falei, de distritos industriais, fábricas isoladas em comunidades e também em outras áreas representativas. Então, a programação dela, a gente espera que no primeiro ao segundo ano a gente já possa estar entregando esse mapeamento à sociedade.
Esse equipamento dele também, ele é capaz de identificar os níveis de 16 elementos químicos encontrados na atmosfera. Isso. Que elementos são esses?
A gente tem os particulados inaláveis, né, o PTS, PM2,5 e PM10, monóxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio, aí os BETEX, os hidrocarbonetos não metanos e os metanos, xileno, tolueno, etil xileno, e aí vai, além de todas, ela também é uma estação meteorológica. Então, direção e velocidade do vento, precipitação, radiação solar, entre outros, pluviometria, entre outros elementos que são analisados online e são dispostos diretamente à sociedade. Então, no site da SEMAS, em serviços qualidade do ar, quando você clica, ele já lhe transfere para o site Troposfera, que lá você tem todos os dados online dessa estação.
Então, quem quiser mais informações sobre a consulta, é só acessar o site da SEMAS.
Com certeza.
Muito obrigado. Conversamos com o Gustavo Gurgel, gerente de análise de monitoramento da SEMAS, falando que uma estação móvel de monitoramento da qualidade do ar percorrerá o Ceará a partir deste mês de julho para mapear o nível de poluição atmosférica no estado. O equipamento vai ser inaugurado amanhã, terça-feira, às 10 horas, no Jardim da Reitoria da Universidade Federal do Ceará, onde está funcionando em fase experimental. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
A idade não impede a criação, a criatividade. Quando você está no auge da sua possibilidade física, você pode fazer um monte de coisas. Depois, você vai substituindo, digamos, esse vigor físico por uma inteligência maior das situações. Por dentro, é difícil se sentir velho. Porque eu não sei o que é se sentir velho. Tem as doenças do velho? Tem. Então, se isso é velho, isso está bom. Agora, se sentir... ter a tua cabeça como se você não pode mais fazer nada. Não, eu não tenho. Isso, e a surpresa quando a velhice se acusa, é porque você não está sentindo nada disso. Aí você é pego de surpresa.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o coordenador de processos e julgamentos do Procon Fortaleza, doutor Sérgio Henrique Salles. Doutor Sérgio, que prazer. Até então a gente tinha conversado pelo telefone, né? Se hoje veio até aqui, é muito importante para nós sua presença.
Bom dia, para nós também é uma satisfação estarmos aqui.
E o assunto é de uma importância muito grande. Bancos e operadoras de cartão de crédito são multados em R$5 milhões pelo Procon Fortaleza. Como é que foi isso, doutor?
Exatamente. Os consumidores geralmente procuram o Procon em busca de resolver as suas demandas. Diante disso é gerado um processo administrativo a partir das reclamações e depois, respeitando o contraditório e ampla defesa, esses processos eles são julgados. E esse julgamento acaba muitas vezes sendo identificado que há infrações às normas de defesa do consumidor. Os estabelecimentos simplesmente eles deixam de resolver aquilo que é um direito do consumidor. E diante disso, nós estivemos julgando esses processos, foram 10 empresas, as 10 que menos resolvem as questões do PROCON. Anualmente nós fazemos esse julgamento e nesse ano nós tivemos aí vários bancos, operadoras de cartões de crédito, como também seguradora, que muitas vezes apresentam para o consumidor uma proposta de que ele faça o seguro num determinado eletroeletrônico, em um determinado produto que ele compra, e muitas vezes acaba não cumprindo. Nós tivemos aí casos de consumidores que compraram um conjunto de cadeira e mesa, e a seguradora disse que o seguro era só para um dos produtos e não para o outro. Como também tivemos casos de consumidores que compraram um celular e de acordo com o seguro, estabelecia que furto estava assegurado. E quando o consumidor foi à procura, simplesmente a empresa disse que somente furto, se não fosse furto simples. Sendo furto simples, o consumidor não teria direito.
Então, doutor Sérgio, é muito importante que a pessoa, antes de mais nada, deve verificar realmente tudo que tem direito, né?
Exatamente. É importante que o consumidor verifique o contrato, mesmo sabendo que algumas vezes esse contrato estabelece algumas cláusulas abusivas. Mas o mais importante que o consumidor verificar é quem está vendendo, o fornecedor, trazer todas as informações necessárias, porque muito desses processos que têm sido julgados têm sido em virtude das empresas não informarem de forma clara, precisa e ostensiva os direitos do consumidor. Muitas vezes essas informações elas vêm com pegadinhas, e essas pegadinhas acabam prejudicando o consumidor. Então é necessário que haja de ambas as partes, do consumidor a verificação, do consumidor estar atento, mas do fornecedor também a apresentação clara do serviço ou do produto que está sendo oferecido ao consumidor, para que ele não tenha, no final, um prejuízo também.
O doutor Sérgio Henrique Salles está aqui comigo no quadro Direitos do Consumidor, é coordenador de processos e julgamentos do PROCON Fortaleza. Doutor Sérgio, o senhor citou duas espécies de desrespeitos. Esses são os que mais aparecem ou tem algum outro mais que a gente poderia para alertar o consumidor?
Geralmente também é a questão que agora tem uma resolução que quando o consumidor não paga o cartão na sua integralidade, ele acaba sendo parcelado esse valor. Mesmo havendo a resolução, é questionável. O consumidor não pode simplesmente ter o valor do cartão de crédito parcelado sem ele ter o direito de informar a quantidade de parcelas, sem ele ter pelo menos uma informação de que aquele valor foi parcelado. Muitas vezes acontece do consumidor deve um valor X e paga 50% daquele valor e os outros 50% acaba virando 100% de novo e essa conta ela não fecha e se torna uma bola de neve. O consumidor não tem a possibilidade de pagar, muitas vezes, em momento algum, por não ter condições. Então, diante dessas situações de cartão de crédito, é necessário também a empresa trazer de forma clara, entrar em contato com o consumidor, mesmo tendo uma resolução que a ampara, ela não está acima do Código de Defesa do Consumidor, que trata da questão da informação.
Doutor Sérgio Henrique Salles, nós sabemos que o PROCON Fortaleza tem um escritório central na Rua Major Facundo. Pergunto, como é que está aquele trabalho de maior aproximação com o consumidor? Inclusive, vocês estiveram na Praça do Ferreira e em outros locais. Como é que está esse tipo de trabalho?
Isso, Marcelo. Geralmente, o PROCON Fortaleza tem procurado se aproximar da comunidade. Hoje nós temos, além do centro, nós temos o PROCON no VaptVupt, né, que fica na Messejana e no Antônio Bezerra. Nós temos o PROCON também na Regional 5 e estamos aí em fase de implantação em outras localidades para aproximar ainda mais o PROCON do consumidor. Além disso, nós temos também a unidade móvel do PROCON, que sempre tem feito sempre tem percorrido alguns bairros de Fortaleza, dando informações, abrindo reclamações e estando realmente à disposição das demandas dos consumidores.
Há um outro trabalho muito importante do PROCON Fortaleza, que é pesquisa, Como é que estão essas pesquisas? Quando o PROCON faz uma pesquisa sobre preço, supermercado, e várias pesquisas outras importantes, ele franqueia o acesso do consumidor para verificar o resultado da pesquisa, não é isso?
Exatamente. Essa semana mesmo nós tivemos uma pesquisa aí dos 60 itens de alimentação, que são feitos nos supermercados de Fortaleza, e nós temos o nosso aplicativo, o Proconomizar, que o consumidor ele pode baixar esse aplicativo no celular. Nesse aplicativo está disponibilizado os 60 itens pesquisados, os estabelecimentos onde o preço está maior e onde o preço está menor, e a possibilidade do consumidor fazer a sua própria lista, já saindo de casa com o direcionamento. Ele não precisa estar procurando em um estabelecimento e outro, ele já sai sabendo onde tem o menor preço para efetuar suas compras. Para ter ideia, Nacélio, nós tivemos aí uma variação de 345% esse mês de um estabelecimento a outro. Então isso, se o consumidor estiver atento, acaba trazendo um resultado positivo no bolso do consumidor mesmo.
Doutor Sérgio Henrique Sá, foi um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia e um bom trabalho para o senhor.
Bom dia, eu agradeço.
Cuidados no uso do banco pela internet.
O Internet Banking, o uso do banco pela internet, não é isento de risco. É um sistema sujeito a falhas, como qualquer um que envolva sigilo e informática. Um hacker pode invadir a sua conta, ou o sistema simplesmente falhar. Ou então você não tomar o devido cuidado e sua identificação e senha acabarem chegando em mãos desonestas. Às vezes, os clientes de bancos recebem um e-mail, supostamente da instituição, prometendo prêmios em troca de informações que deveriam ser fornecidas no site do banco. O endereço informado no e-mail, entretanto, é um clone do site do banco e disponibiliza informações dos clientes a estelionatários. O golpe é rotineiro e, infelizmente, muito consumidor acaba caindo. Os bancos têm que se estruturar para identificar o problema e salvaguardar seus clientes. Saiba que nenhum banco envia e-mail a seus correntistas pedindo informações. Se constatar alguma operação que não tenha sido feita por você, informe ao banco o ocorrido. Se a solução oferecida pelo banco não for satisfatória, recorra a uma associação de defesa do consumidor, ao PROCON ou ao Juizado Especial Cível. Mas se o banco identificar como causa da quebra de segurança um descuido seu com seus dados, o prejuízo ficará inteiramente com você.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Órgãos federais fora do Poder Executivo terão entrave na hora de cumprir o teto de gastos. A jornalista Tatiana Campos fala diretamente da Sala Diz e Assar, jornalismo da Rádio FM Assembleia, com mais detalhes. Bom dia, Tatiana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Em 2020, o Poder Executivo deixará de compensar os demais poderes que estourem o limite, como estabelece a emenda constitucional que travou o crescimento dos gastos à inflação. A evolução dos gastos dos órgãos em 2019, no entanto, indica dificuldade caso os outros poderes continuem a ter despesas no ritmo atual. De janeiro a maio, as despesas dos poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público acumulam alta de 6,62% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados mais recentes são do painel do teto de gastos, elaborado pelo Tesouro Nacional. Para se adequarem ao teto, esses poderes terão de chegar ao fim do ano com crescimento de 4,4%. As exceções são a Defensoria Pública da União, que acumula pequeno recuo de 0,9% nos 5 primeiros meses do ano. O Poder Executivo, que ainda compensa os excessos dos demais poderes, registra crescimento de 3,3% nas despesas. O Orçamento Geral da União de 2019 reserva 3.362 bilhões para o Poder Executivo compensar o crescimento dos gastos dos outros poderes. Desse total, 46 milhões correspondem à Defensoria Pública da União, 128 milhões e 760 mil ao Ministério Público da União, 258 milhões ao Legislativo e 2 milhões a maior fatia é para o Poder Judiciário. Nesse caso, o Poder Executivo deixa de gastar para que os demais poderes possam expandir os gastos acima da inflação. Válido para os três primeiros anos do teto de gastos, o mecanismo de compensação foi criado para criar um prazo de transição para que os outros poderes pudessem atenuar o efeito de gastos autorizados, como os reajustes salariais. Sem a compensação, caberá a cada poder remanejar o orçamento interno para se enquadrar no teto a partir do ano que vem. Tarciana Campos, da redação.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai pra onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da Transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Governo do Estado decreta situação de emergência em 64 municípios do Ceará. Nós vamos conversar com o gerente de minimização de desastres da Defesa Civil do Estado, Capitão Aloysio Freitas. Capitão Aloysio Freitas, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes.
Capitão, declarada a emergência, o que é que o governo promove para minimizar os efeitos da seca em cada cidade atingida?
Isso, a declaração de emergência é um pré-requisito para que o governo possa atuar para atender as demandas emergenciais, que no caso da seca são relacionadas ao abastecimento de água. No caso, a Defesa Civil do Estado é responsável pelo abastecimento de água das sedes dos municípios que estão em situação de desabastecimento. E hoje a gente tem a previsão de atendimento de 4 municípios aqui do Ceará que estão nessa condição, que são Choró, Mombaça, Monsenhor Tabosa e Pereiro. E o Exército Brasileiro, em parceria com a Defesa Civil do Governo Federal, atua nos municípios que estão em situação de desabastecimento na área rural. Também executando esse abastecimento emergencial. Paralelo a isso, são feitas diversas ações pela Secretaria dos Recursos Hídricos, por meio da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos e a Superintendência de Obras Hidráulicas, com perfuração e instalação de poços. Tem o Projeto São José 3, né, que é gerenciado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário, com novos sistemas simplificados de abastecimento, montagem de adutoras, perfuração de novos poços. Tem uma série de obras que são feitas para complementar, para aumentar a oferta de água à população.
Capitão, nem todo município que solicita a situação de emergência é atendido. Por exemplo, dessa vez houve o caso de Tapajé. Quando é que não é atendida a situação de emergência?
O processo de declaração de situação de emergência, ele tem que comprovar que há pessoas em situação de desabastecimento de água, que há prejuízos agrícolas, pecuários, que o governo municipal e estadual já tem executado ações para atender essas demandas emergenciais. Então, normalmente, quando não há o reconhecimento desse processo, é porque há algum ajuste, algum complemento que precisa de ser feito no processo de declaração de situação de emergência para comprovar que há esses danos, esses prejuízos à população.
Capitão Aloysio Freitas, foi um prazer ouvi-lo, desejamos um bom trabalho ao senhor.
É um prazer sempre estar participando do programa. Bom dia, boa semana a todos.
Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito.
A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No programa de hoje, a jornalista Tarciana Campos falou diretamente da Sala de Inziaçá, jornalismo da Rádio FM Assembleia, sobre órgãos federais fora do Poder Executivo terem entrave na hora de cumprir o teto de gastos. Outros destaques de hoje. No quadro Ouvidoria, ouvidora do Hospital da Mulher, Lucina Bringel. Entrevista com professor, doutor associado da UES, especialista na área de laticínios, Fernando Mourão. Minha Rua Tem História, com pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou legislativo em dia. Direitos do Consumidor, com o coordenador de processos e julgamentos do PROCON Fortaleza, Dr. Sérgio Henrique Salles. Entrevista com o chefe da Unidade Estadual do IBGE do Ceará, Francisco Lopes. Direitos à terceira idade com a coordenadora pedagógica do Instituto Chico Mota, Josi Soares. Gerente de Minimização de Desastres da Defesa Civil do Estado, capitão Alex Freitas, também participou do programa. Repórter Silvio Augusto com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou o Dr. Gustavo Gurgel, da SEMASSE, gerente de análise e monitoramento. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.